Sete maneiras de conhecer a vontade de Deus. Porque a gente, às vezes, por não saber como é que Deus trabalha, a gente começa a ouvir gente tola, gente tonta, gente que fica fazendo bobagem, e a gente, como não conhece, acha que é maravilhoso. Então, eu tenho sete pontinhos. É como quando você, vocês que já andaram de avião, já fizeram viagens maravilhosas nos transatlânticos, né, dos oceanos, né, do mundo inteiro, vocês sabem que quando um avião vai chegar numa pista, está descendo numa pista, as luzes do aeroporto, da pista do aeroporto, as luzes acendem. Então, é sinal o quê? É sinal que o piloto precisa descer e seguir aquela iluminação, aqueles pontos de luz que se estendem ao longo da pista. Assim é com um navio. Quando ele vai saindo do porto ou quando chega no porto, então há luzes que são colocadas estrategicamente para que o navio possa se guiar para chegar ao porto. Então, as luzes são a base, né, da sinalização de que as pessoas estão dirigindo-se no lugar certo, na direção certa. Está entendendo? Tanto o avião quanto o navio precisa saber qual é a direção. Agora, e em relação a nós, a vida cristã? Como conhecer a vontade de Deus? Como saber como é que nós podemos andar em lugares seguros? Então, eu queria pedir que você abrisse comigo a Escritura. Evangelho de João, capítulo 7, versos 16 e 17 e 8, 43. Espírito Santo, ministra ao nosso coração esses princípios e verdades, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dá para colocar o texto? Tá lá. Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, o meu ensino é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, o que é que ele tem que fazer? Vamos? Conhecerá a respeito da doutrina, da palavra de Deus. Olha, se você quer saber como fazer a vontade de Deus, qual é o caminho que você tem que tomar? Escuta, vocês estão anotando isso ou não? Deixa de ser preguiçoso. Cadê o papelinho e o lápis e a caneta aí para anotar? Você vai esquecer. Ah, no smartphone. Beleza, beleza. Mas nem todo mundo tem smartphone. Ah, mas está na memória. Está nada, daqui a pouco você esquece. Então, se alguém, vamos perguntar, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, o que é que ele precisa? Conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem é que dizia isto? Quem dizia isto? Jesus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Você precisa conhecer a respeito da palavra, respeito da doutrina. Então, não há nenhuma forma de você conhecer a vontade de Deus se não for através da palavra de Deus. Não é conhecer a vontade de Deus através do seu amigo, seu coleguinha, da profetisa da igreja, do profetaço, né, do profetão, do ungidaço, do ungidão. Não precisa nada disso. Você precisa da palavra de Deus, porque é o único instrumento que o diabo não pode, de maneira alguma, usar contra você. Por quê? Se você conhece a Escritura, o que é que você faz? O que Jesus fez lá no deserto. Quando o diabo se levantou para enganar Jesus, lembra-se? Oh, você pode comer esse pão aqui que está escrito. O diabo conhece Bíblia. O diabo conhece Bíblia mais do que eu e você, todo mundo junto. Sabiam disso? Por isso que a Escritura diz que o diabo crê e estremece. Porque ele sabe que a palavra de Deus o condena. Ele sabe, conhece a Bíblia. Por isso ele usou a Bíblia para tentar confundir Jesus. Não, você dá ordem aqui aos teus anjos, eles vão guardar você. Se você se jogar daí do pináculo do templo, não tem problema. Você fica tranquilo que os anjos virão, porque está escrito. Ele dá ordem aos seus anjos. Assim foi usando a palavra de Deus para tentar confundir Jesus. E Jesus disse: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então Jesus repete três vezes esta verdade e declara a palavra de Deus na cara do diabo. Então diz a Escritura que ele se retira e os anjos vêm e então servem, abençoam e alimentam Jesus. Amém, queridos? Então deixa eu dizer para vocês, cuidado com esse negócio que Deus falou, Deus me disse. Algum tempo atrás, um pastor falou comigo, começou a falar comigo, olha, agora na minha igreja a gente dá ceia só uma vez por ano, só na Páscoa. Aí eu falei, cara, mas a igreja primitiva tomava ceia todos os dias. Não era só no primeiro dia da semana também, mas não era todos os dias. A igreja tomava todos os dias, não era só na Páscoa. Aí eu comecei a contra-argumentar em relação à afirmação que aquele pastor fazia para mim. Lá pelas tantas, ele cansado de eu encher a paciência dele, aí ele falou para mim assim, Carlos Alberto, você não entende? Deus falou comigo. Cara, quando ele falou que Deus tinha falado com ele, sabe o que, que eu fiz? Coloquei o boné, fechei o clarinho, abotoei o paletó, fui embora para casa. Porque aí não tem mais argumento. Deus não fala com você fora da palavra. Não permita ser enganado. Se não está escrito, se não é verdade, saia fora. Vou ler para vocês outros textos aqui. Eu não posso me empolgar só com um. Ah, meu Deus, não posso. Verso 17. Vamos repetir todos juntos. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da palavra, da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E agora, 8:43. Vai anotando. 8, para depois você guardar direitinho e conferir. 8:43. Qual a razão por que vocês, dizia Jesus, não compreendem a minha linguagem? É porque sois o quê? Incapaz de ouvir o quê? A minha palavra. Vocês não entendem o que eu falo para vocês, vocês não são capazes de ouvir a minha palavra. Vocês ficam com as interpretações dos homens. Para com isto, vocês estão sendo enganados. Satanás está enganando vocês. E vocês não têm esse entendimento. Primeiro lugar onde nós devemos procurar a vontade de Deus, primeiro lugar é na palavra. Ali mesmo, na Bíblia, aqui, palavra de Deus. Ela é isto, ela é segura a palavra de Deus que nunca vai falhar, que nunca falhou e jamais falhará. Se apenas nós vivêssemos de conformidade com a Bíblia, nós nos sairíamos muito bem e realizaríamos coisas ainda maiores do que estas, porque o Senhor assim nos declarou. Portanto, erramos quando nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Abra comigo Isaías capítulo 8, Isaías 8, verso de número 19 e 20, veja lá. Então, o Senhor ensinando o povo de Israel sobre como fazer diante destas tolices do inferno. Diz assim, quando vos disserem, consultai os necromantes, necromantes aqui são os que invocam os mortos, e consultem os adivinhos. Necromante, quem consulta morto, e os adivinhos, que chilreiam e que murmuram. E agora, o profeta Isaías dizia, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Vamos consultar a Deus ou os necromantes, ou os adivinhos? Ou as profetisas, ou os profetizos? A favor dos vivos consultar-se-ão os mortos? Diz o texto, verso 20. Agora, a lei é o testemunho. Se eles não falarem de acordo, desta maneira, de acordo com a palavra, jamais verão o dia. Se eles não estiverem falando de acordo com a palavra de Deus. A outra tradução, a minha tradução é mais clara, diz isso. Se não falarem de acordo com esta palavra, desta maneira, jamais verão a alva, jamais verão o dia. Então, filhos queridos, a base da nossa fé é o quê? É a palavra. É a teoria coaching do Todo-Poderoso? Do humanismo diabólico? Da força do homem? da capacidade humana de conquistar, de fazer, de determinar, de ser o Todo-Poderoso, o Senhor da história. Isso é demoníaco, isso é diabólico, isso é mentiroso. Seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de engano que nesses dias tem tomado conta da igreja cristã. Deixa eu dizer isso para vocês, com toda a segurança. Que felizmente vocês têm pastores que cuidam bem de vocês, que desprezam essas besteiras. Que querem que vocês amem a palavra, conheçam a palavra. E não fica conhecendo a história da carochinha. Amem a palavra. E não, a palavra aqui não são textos isolados. Que a gente pode até pegar um texto isolado da palavra e provar qualquer coisa que nós queremos. Sabiam disso? Aí estão as grandes religiões heréticas. Testemunhas de Jeová, os mórmons, adventistas do sétimo dia, que infelizmente colocaram o zelo, a adoração do sábado como fundamento da sua fé. Triste saber disso, que não é bíblico, não tem nenhuma verdade bíblica, né, dentro deste texto. E outras tantas. Vocês lembram daquele fulano que... qual é o nome daquele fulano que matou? Parece que, lá no... Jim Jones, isso, obrigado. O Jim Jones. Vocês estão lembrados, né? Que saiu lá dos Estados Unidos, organizou uma seita aí, fundamentada na Escritura. E teve um suicídio coletivo. Não lembro agora, 400 ou 4 mil que morreram, né? Porque ele sugestionou de tal forma a turma, né, a que se suicidassem também, Jim Jones. Coisa louca, usando a Bíblia, pessoal. Isso é coisa séria que eu estou falando com vocês, queridos. O que é que eu estou dizendo para você? Ame a palavra. Vamos para frente, vamos para frente. Mateus 22, 29. Olha lá. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus. Vamos repetir todos juntos? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando é que a gente erra? Porque não conhece a Escritura e não conhece o poder de Deus. Salmo de número 107, verso 20. 107, não, esse é o 109. 107, 20. Pega para mim, filho Lucas, tá? 107, 20. Veja que declaração fantástica desta Escritura. As Escrituras jamais vão nos levar para outros princípios que não sejam da palavra. Se não falar segundo a palavra, seja anátema, seja maldito. Olha o Salmo 107, verso 20. Enviou-lhes a sua e os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. Enviou o quê? A palavra. Porque a palavra é que cura. A palavra é a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir até as intenções do coração humano. É a palavra. É a palavra que cura. Por isso que Jesus é o verbo. O que é o verbo? A palavra. O verbo é a palavra de Deus que tira o pecado do mundo. É o verbo, é a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, é anátema, é maldito. Não tem nada a ver com a vontade eterna de Deus. Provérbios 29, 18, eu fiz questão de trazer esses textos para vocês, vocês anotarem, pelo amor ao que eu tenho por vocês. Provérbios 29, 18, a Escritura diz o seguinte: não havendo profecia o povo, mas o que guarda a lei, esse é. Que profecia é esta? Profecia da palavra. Assim está escrito, diz o Senhor na sua palavra. Não diz o Senhor no meu entendimento, na minha cabeça, no meu modo de pensar, nas minhas elucubrações noturnas, depois de ter jantado uma feijoada lauta com um bom pernil de porco. Então o cara vai profetizar até que a mãe dele vai ressuscitar, vai profetizar qualquer coisa na vida, menos palavra de Deus. O que é a palavra? Salmo 119, verso 5. A palavra é lâmpada, é a tua palavra, e a luz para os meus. Então, o que é que nós precisamos da palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos? Bom, e Marcos, capítulo 12, eu já mencionei aqui, mas erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? É Marcos 17:24. Vocês estão errando. Por quê? Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Filhos queridos, é urgente nós nos debruçarmos na palavra, estudarmos a palavra, meditarmos na palavra. Então, primeira evidência, primeira lâmpadazinha da nossa da pista de aterrissagem do nosso, da nossa vida, do nosso aviãozinho, é conhecemos a vontade de Deus pela palavra de Deus. Primeiro passo, pela palavra de Deus. Segundo, através da voz de Deus, pela sua palavra. Quando Deus fala através da sua palavra, pode ter sido escrito por alguém já há muito tempo, mas, de repente, aquele versículo torna-se para você mesmo aplicável na sua vida, prático na sua vida. Tão claro como se Deus estivesse a gritar ou a segredar ao teu ouvido. É a voz da minha palavra. Ouça a minha palavra. Ouçam a minha palavra. O apóstolo São Paulo, quando escreve a Timóteo, capítulo 2, verso 15, ele mostra a evidência dos verdadeiros filhos de Deus. Ele diz, procura apresentar-se a Deus como aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Quer dizer, o conhecimento não é só intelectual. O conhecimento também é prático. Você não conhece o intelecto só a palavra, mas você pratica a palavra. Você expressa a palavra através do compromisso que você tem de obediência à palavra. E quando há convicção interior, Deus tem para você a resposta através da sua palavra. Paulo havia sido impedido de entrar na Ásia por duas vezes. E Paulo entendeu que era momento dele ir para a Macedônia, lá no texto de Atos 16, né? Era de ir para a Macedônia. O ministério profético, nesse caso, tem que estar no lugar certo. Paulo vai ouvir a voz de Deus, clara, exatamente no momento em que ele tinha a convicção interior do propósito que Deus tinha para a vida dele, e vem então a palavra profética para fortalecê-lo, para dizer, este é o caminho, andai nele, este é o rumo, assim será com você, siga nesta direção. Primeiro tenha convicção e depois confirmação. Esta é a base de toda a nossa capacidade de viver segundo o propósito de Deus e aplicando as verdades de Deus na nossa vida através da sua palavra. Então, primeiro, através da palavra. Segundo, através da voz da palavra. Que Deus usa a sua palavra para nos advertir, nos ensinar e falar conosco. Falar conosco, deixar bem claro quais os caminhos que nós devemos tomar. Terceira lâmpada, confirmação profética. Quando o profeta Ágapo, lá em Atos dos Apóstolos 21:10, não precisa, tá bom, 21:10, quando o profeta Ágapo confirma o que Paulo já sabia, que ele seria perseguido, que ele seria preso, né, que ele correria perigo de morte, Paulo já sabia disso. Quando os cristãos lá de Éfeso disseram, não vá, não faça isso, não, estamos aqui, estamos chorosos, né? Você vai para um lugar onde vai ser perseguido, apedrejado, preso, não faça isso. Paulo disse assim, o Senhor já falou comigo antes e confirmou as verdades agora pela palavra profética que chegou ao meu coração. Então, a palavra profética é dada não para descobrir o futuro das pessoas, a palavra profética é dada para confirmar o que Deus já falou com você. A palavra profética é dada para confirmar o que Deus já falou com você. Ouviu? Não é para inventar uma moda. Agora você vai casar-se com a Maria Estefânia. Ela mora no Japão. Vá até o Japão e você se casará com a Estefânia e aprenderá o falar japonês. Vai ser maravilhoso. Isso não existe. Porque hoje em dia o que tem de profecia para casamento? Terceiro, confirmação profética. Quarto, conselheiros divinos. O que é o conselheiro divino? É aquele que pode ajudar você a encontrar a vontade de Deus. deve ser alguém que acredite nas Escrituras, obedeça às Escrituras, alguém que, em verdade, tem maturidade espiritual, conhece a palavra de Deus, e está envolvido com o reino de Deus, com a igreja de Deus, com o ministério, com o ensino da palavra. Quarta lâmpada, conselheiros divinos. Quinto, circunstâncias e condições. Se é da vontade de Deus, né, para a sua vida, ele abrirá a porta e vai ser possível. Não força nada. Algumas pessoas chamam de portas abertas e portas fechadas. Verdade. A palavra do Senhor é capaz de mudar qualquer circunstância. A palavra do Senhor foi capaz de levar Josué a passar o Jordão. Assim que Josué pôs os pés no Jordão, o Jordão abriu-se e ele passou. Deus é o Deus dos impossíveis. Qualquer circunstância, sejam aquelas favoráveis, desfavoráveis, as negativas. Por exemplo, se você tiver um mar vermelho à sua frente, creia que Deus vai abrir. Quando você se apresentar diante do mar vermelho e estender a sua vara, a vara é a palavra de Deus, é o símbolo da palavra, vara, o poder de Deus, né? Quando você estender, o mar vai se abrir. Se é da vontade de Deus, fica tranquilo, use a palavra. Agora, não contraria a palavra, que contrariando a palavra, o resultado é que você vai pagar preço alto por isto. Eu não gostaria. Sexta lâmpada, as indicações do Espírito Santo. Algumas pessoas chamam de desejos pessoais. Mas a indicação do Espírito Santo é aquela voz suave do Espírito de Deus lá no meu e no seu coração. É o Espírito Santo falando com você e produzindo no seu coração a direção do Senhor. Por exemplo, Isaías capítulo 30, verso 21, né? Diz a Escritura: este é o caminho, diz o Senhor, andai nele. É o Senhor falando com você e mostrando: este é o caminho, vá por este caminho, esta é a direção correta. Você não está quebrando nenhum princípio, nenhuma verdade da Escritura. Olha, veja bem, quando se desviares, ou te desviares para a direita e para a esquerda, então te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Em outras palavras, se você estiver diante de uma decisão e você não souber qual o caminho, dobre os seus joelhos, busque a palavra e o Senhor vai falar com você pelo poder da sua palavra. Você não precisa esperar a profetisa vir lá para dar uma palavra para você. Não, Senhor. Senhor, não precisa disso, não. Deus não precisa de auxiliar nesse projeto, não. Nesse projeto, não. É a sua palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, as indicações do Espírito Santo. E aí, então, o apóstolo São Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, e ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graça. Oração, a súplica e ação de graça. A oração é quando você abre o coração. A súplica é quando você intencionalmente, intensamente busca a Deus. E ação de graças: obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado porque respondeste, obrigado pelo caminho. E fique tranquilo. Dê margem para Deus receber o seu coração agradecido e a palavra não voltará vazia, vai realizar o projeto para o qual ela foi enviada. Amém?
Amém.
E a paz de Deus, Filipenses capítulo 7 agora, né? Verso 7, melhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você vai ser guardado. E por fim, a provisão de Deus. Esta é outra característica da revelação da vontade e do propósito de Deus. A provisão de Deus. Onde Deus guia, Ele providencia. Se Ele abriu essa porta para você, assim será. Ele tem para você a resposta, Ele tem para você o projeto, Ele tem para você o alerta. Agora, eu não posso deixar de ler para vocês os alertas que eu queria fazer aqui agora. Então, essas são as sete lâmpadas. Os alertas: ídolos no coração, Ezequiel 14. Tem lá? Ídolos no coração, está aí? Ídolos no coração, Ezequiel 14. Isto, põe lá. põe para mim. Eu quero esses dois textos para mim, mata. Vai. Isto, põe para mim. Ídolos no coração. Veja, muitas vezes Deus responde, sabe como, pessoal? Por causa dos ídolos do nosso coração. A gente definiu no coração que é aquilo que quer, aí Deus diz assim, então tá, é teu. É ídolo que você buscou. Assim aconteceu com o povo de Israel. Pediram um rei, não era a vontade de Deus, Saul, não. Não era a vontade de Deus, Saul, não. Aí pediram um rei, aí Deus disse, é isso que vocês querem? Então tá para vocês. E aí então o povo disse, pois é, erramos na escolha. Por quê? Porque pediram que Deus desse um rei. E Deus disse, aguardem, eu vou mostrar para vocês a maneira melhor. Eles disseram, nós queremos um rei bonito, poderoso, fantástico, másculo, corajoso. Nós queremos Saul. Elegeram Saul. Resultado? Muito parecido com o que acontece muitas vezes entre nós, na nossa sociedade moderna. Pedimos um rei, queremos um rei, queremos. Deus diz, não é o melhor. Examine a minha palavra para saber qual é o melhor. Quais as características de um rei? Examine as características de um verdadeiro rei. Veja primeiro as características. Não o charme, não, né, o carisma pessoal, não o nome exaltado. Não é isto. Procure as características, as evidências bíblicas de que este é o rei que vocês querem. Eu então vou dar um rei para vocês, diz o Senhor. Não queremos Saul. Pronto, fica com Saul. E o resultado? Desgraça, guerras, destruição e divisão. Até que Deus levantou um rei segundo seu coração. Qual era o nome dele? Davi. Davi é um rei segundo o coração de Deus. Então cuidado, porque Deus dá de acordo muitas vezes com o ídolo do meu coração. Defino e quero. Aí Deus diz assim, então tá, vamos lá. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Vai. Vinde a mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai lá, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si, acaso permitirei que eles me interroguem? Então Deus está dizendo para o seu povo, vocês pediram, assim diz o Senhor, vocês me pediram, o rei segundo, o ídolo do coração de vocês. Vocês botaram um ídolo no coração. Vocês não foram conferir na minha palavra. Então vou responder a vocês de acordo com o ídolo do coração de vocês. Idolatria, filhos, não é quando você pega uma imagem de escultura, de barro, de gesso, de sei o que for. Mas é quando você forma uma imagem mental dentro do seu coração e você trabalha nela como se fosse resposta de Deus para a sua vida. Resultado, os erros que nós temos cometido, as escolhas que nós temos feito. Filho do homem, estes homens, veja lá, estes homens levantaram seus ídolos aonde? Dentro do seu coração. E o resultado? Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Deus não vai ouvir. Sabe por que não vai ouvir? Por causa do ídolo que foi colocado dentro do coração. Ah, pastor, mas Deus é que me deu esse namoradinho. Deus é que me deu essa namoradinha. Deus é que me deu aquele carro maravilhoso, aquele Porsche 2019 conversível amarelo. Deus é que me deu. Eu vou ser poderoso. Não foi Deus que lhe deu. Você colocou ídolo no seu coração, Deus vai permitir. Isso chama-se vontade permissiva de Deus. Tem vontade imperativa de Deus. Está escrito, ande nesse caminho, ponto. Tem a permissiva. Ah, você quer? Segundo o ídolo do seu coração, fica com ele. Resultado, casamentos desgraçados, decisões infelizes, problemas financeiros, problemas econômicos, problemas morais, problemas familiares, problemas conjugais, de toda sorte, pessoal. Não põe a culpa em Deus, pessoal. É Deus que na minha ouve. Não ouve você que não ouve. Quem não ouve somos nós. Que não atentamos à sua palavra, que Deus nos dê espírito de arrependimento, queridos. E não permita que o ídolo do seu coração, que é exatamente isso, a gente estabelece um ídolo no coração e diz que foi Deus que deu. Quando Deus está dizendo, não fui, agora você quer, fica para você. E o resultado, desgraça, o tempo inteirinho. Desgraça o tempo inteirinho. Você já tem prova disso na sua vida, e nós temos prova disso constante. Primeira coisa que você deve fazer para encontrar a vontade de Deus é não ter vontade própria. Entregue teu corpo, tua mente, a tua vontade a Jesus e deixe que Ele faça a escolha por você. Porque Ele vai mostrar o poder da sua palavra. Mantenha sua mente ocupada. Mantendo a sua mente alimentada pelo seu espírito. Ele nos ensina a fazer a sua vontade. E quem obedecer vai permanecer para sempre. Amém? Tem muitas coisas mais que eu poderia falar com vocês, mas já a hora já deu. Eu vou embora para casa. Para casa nada. Para casa só vou às 11 horas da noite. Porque ainda tenho um compromisso hoje ainda. Pregando fora. Mas meus queridos. 7. Alerta. Vamos repetir? 7. Primeiro, através da... Vamos lá. Antes. Isso, obrigado. Primeiro, bem forte, todos juntos. Segundo. Terceiro. Quarto. Conselheiros divinos. Quinto. Circunstâncias e condições. Sexto. Indicações do Espírito. Sétimo. Aprovação de Deus. Ame a palavra. Guarde a palavra. Alimente-se da palavra. Pratique a palavra. E se você precisar de ajuda nas suas decisões, nós temos uma equipe pastoral linda, fantástica, de gente preciosa, madura, que pode lhe ajudar. São os pastores deste ministério, são os líderes das nossas células, gente querida e preciosa. Gente que poderá ajudar vocês. Gente que ama a Deus e que ama vocês, que não quer que vocês andem sozinhos. Agora, cuidado para vocês não se nortearem e se guiarem por impressões, por informações alheias ao propósito de Deus. Cuidado para não fazer compromissos fora do propósito de Deus. Quando uns anos atrás uma pessoa veio e falou comigo, né, que queria namorar uma pessoa. Isso há muitos anos atrás, namorar uma pessoa. E a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: o que dizem os seus pais? Ela diz, meus pais não querem. Seus pais não querem? Obedeça seus pais. Não, meus pais não entendem nada da vontade de Deus. Mas espera, são seus pais? Mesmo os pais ímpios, os pais que não são cristãos, amam seus filhos ou não amam? Ora, os pais amam. Eu disse, o que dizem os seus pais? Meus pais não querem. Disseram que não, que por tais e tais. Mas eu amo ele. Ele ama eu. O que é que dizem seus pais? Os pais dizem não. Obedeça seus pais. Mas esse sentimento no meu coração, Deus falou comigo. Eu disse, como é que Deus falou com você? Pela palavra. Aí pega um texto lá da Bíblia, aquele, sabe aquele cospe no dedo? Deus falou comigo aqui. Eu disse, se esse texto contraria a opinião dos seus pais, é diabólico. É demoníaco. Deus não vai contrariar a sua palavra pelos seus sentimentos. Mas eu estou sentindo que agora encontrei o príncipe encantado. Agora que eu vou me casar, vai desencalhar, é isso aí. Agora que eu vou me casar, filha querida, seus pais estão dizendo não. E Deus não vai contrariar a sua palavra. Se Deus mandou você consultar pai e mãe e honrar pai e mãe, Ele não vai honrar seus sentimentos. Se os seus sentimentos forem verdadeiros, um tempo certo você vai saber. Se não forem verdadeiros, filho, você vai esclarecer-se. Lastimo de pais que não trouxeram antes os seus filhos para receberem a bênção pastoral, para orientar os seus filhos para o namoro e para o casamento. Sabe por quê? Não é que os pastores são os melhores. É porque, segundo os princípios das Escrituras, que eu e você crê, esse é um princípio bíblico. Honrarmos pai e mãe, as Escrituras e as autoridades constituídas sobre nós. Quando nós não reconhecemos autoridade nenhuma, a gente faz o que bem entende. Por isso a nossa sociedade está como está. Sabe por quê? Porque a igreja, que deveria oferecer modelo, não tem modelo. A igreja está entrando no modelo diabólico, demoníaco, mundano, carnal, que o mundo sem Deus tem. Qual é o seu modelo? Qual é o seu modelo de edificação familiar? Qual é o seu modelo? Semana passada, eu e o pastor Alceli pregamos 5 vezes lá em Lindóia, no nosso acampamento da comunidade nossa de Ermelino. Mais de 210 casais estavam reunidos só de um pequeno grupo de núcleo de conselheiros e líderes. E eu falei com eles, eu e o Sueli falamos sobre isso com eles, com os líderes. Vocês estão ensinando o que para o povo? Conversa da carochinha? Conversa fiada? Vocês estão ensinando a palavra para o povo? Em honrar a palavra? Se você ensina a honrar a palavra, você ensina a honrar os pais e ensina a honrar as autoridades. Porque a igreja está assim. Faço o que eu quero, ando do jeito que eu quero, não dou satisfação para ninguém, afinal de contas, ninguém é dono da minha vida. Se eu quiser ir para o inferno, eu vou sozinho, lá um lugar aquecido, levo o meu ar-condicionado e vou me preparar. Faço o que eu bem quiser da minha vida. Pois é. Agora, o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é a gente achar que a gente é cristão. Isso para mim é um absurdo, você está entendendo, cara? Para mim é um absurdo dizer, ah, eu sou cristão. Ah, cristão lá, as favas, coisa nenhuma. Se fosse cristão, você seria parecido com Jesus, que vivia debaixo da autoridade do Pai. E exerceu a autoridade porque o Pai lhe dava autoridade. Se o Pai não lhe der autoridade, não ande nesse caminho. Jovens, cuidado com as escolhas. Pais, ajudem os filhos de vocês a escolherem bem. Orem com eles, orientem a eles. Não deixem eles se precipitarem. Queremos uma igreja sadia. Eu quero famílias sadias. Eu não quero tratar de assuntos que eu tenho tratado aqui nessa comunidade, de gente infeliz, de casamentos desgraçados, de dentro aqui da nossa comunidade, de gente que nunca conheceu a Deus e a sua palavra. Que Deus me ajude. Fico longe de vocês, mas eu fico antenado, vocês sabiam? Vocês estão vendo, né? Fico longe só no físico, que eu acompanho vocês melhor do que vocês podem imaginar. Sabe qual é a razão? Sabe qual é a razão? Porque eu amo você. E sabe qual é a outra razão? Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Por quê? Você faz parte do corpo. Não posso viver sem você.